Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 18. Lucas 2, 18. Amém? Diz assim, no versículo 18 do capítulo 2 de Lucas: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Amém? Pai amado, querido, te damos, Pai, a honra, o louvor que é devido. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, que nós possamos, com os nossos corações e ouvidos abertos, estar atentos, Senhor, ao que o Senhor tem para nós, e que nós saiamos daqui fortalecidos, alegres, porque o Senhor falou conosco. Me use, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Esse capítulo de Lucas é um capítulo bem importante nesse livro. E para aqueles mais atentos, já perceberam que ele fala aqui da infância, da adolescência de Jesus. E uma curiosidade desse livro é que apenas Lucas, o Evangelho de Lucas, relata essas etapas da vida de Jesus, com esses detalhes. Mateus e Marcos, eles falam do local de nascimento, fornecem detalhes sobre a vida de Jesus, mas não fornecem detalhes sobre a vida de Jesus antes do seu ministério. Já João, ele não relata o nascimento, mas fornece alguns detalhes sobre a infância, como a visita lá no templo. Mas Lucas não, ele pega desde o nascimento e vai até lá o final, a adolescência de Jesus. Por esse motivo, alguns estudiosos acreditam que Lucas ouviu da própria Maria essas histórias. E aí por isso ele escreve com tantos detalhes. A gente vai ver que provavelmente foi isso que aconteceu mais à frente. Antes de a gente trabalhar em cima do texto que a gente vai meditar nessa noite, eu queria só fazer um resumo desse capítulo 2. Primeiro ele começa do versículo 1 ao 7, falando do nascimento em si, né? De acordo com a profecia que a gente encontra lá em Miqueias 5, 2, depois você pode ir lá ver, onde fala do local que Jesus vai nascer, e isso se cumpre. A gente sabe que José e Maria viajaram, saíram de Nazaré para Belém, porque eles foram lá fazer um censo, né, se registrarem, isso porque foi uma ordem de César Augusto. E como não havia lugar na cidade, porque ela estava bastante cheia, ela acabou tendo que se hospedar numa estrebaria onde Jesus nasce. E aqui eu fiquei pensando, já uma primeira aplicação para a gente. Em nenhum momento a gente vê José ou Maria reclamando de sair lá de Nazaré com aquele barrigão, provavelmente com uma dificuldade de se locomover, mesmo tendo lá o jumentinho para ajudar, mas você não vê eles em nenhum momento murmurando, reclamando: olha, por que a gente tem que fazer isso? E olha que eles tinham uma justificativa bem plausível, né? A gente sabe que a gravidez ela requer alguns cuidados, e isso provavelmente naquela época, se hoje já é complicado, naquela época devia ser mais complicado ainda, uma viagem mais conturbada. Mas você vê que eles não reclamam em nenhum momento. E aí a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: quando nós nos deparamos com situações que nos tiram da nossa zona de conforto, sejam elas provocadas por terceiros ou por nós mesmos, como nós reagimos? Nós seguimos obedecendo, sem murmurar, ou a gente, sabe, se enfurece, esbraveja, amaldiçoa? Já parou para pensar que talvez seja uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa receber algo muito maior do que a gente espera, do que a gente precisa. Que nós nessa noite possamos, sabe, controlar o nosso velho homem diante de situações como essa, e antes da gente esbravejar, reclamar, murmurar, perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Por que eu estou tendo essa mudança? Por que eu tenho que me deslocar para fazer isso? Por que eu preciso sair dessa minha zona de comodidade e ir até Belém me registrar? Pergunte isso a Ele antes de qualquer sentimento mais aflorado, né, aparecer. Lembre-se que a providência, o cuidado vem de Deus. E se a gente precisa fazer essa caminhada, essa jornada, a gente precisa descansar no Senhor, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o que nós precisamos. Amém? Do 8 ao 20, a gente vê o relato dos pastores e os anjos, né? Logo após o nascimento de Jesus, um anjo aparece lá para os pastores que estavam cuidando de seus rebanhos. Interessante, né? Os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos. Então, peraí, eles não eram trabalhadores, eles estavam cuidando daquilo que era deles. E se eles tinham rebanhos, talvez eles tivessem posse. Naquela época, você ou tinha terra ou tinha animais, você tinha posse. Então, eles estavam cuidando ali do rebanho deles. E o anjo, ele aparece e anuncia o quê? Olha, ele não fala apenas que uma criança nasceu. Ele fala o quê? Que o Salvador, o Cristo, o Senhor, nasceu. E aí, a gente lendo o versículo 10 e 12, olha que cena incrível que eles devem ter visto. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal a vocês: encontrarão uma criança envolto em faixas e deitado na manjedoura. Depois que você continuar lendo, você vai ver que eles contemplam um exército celestial louvando a Deus. Eu fiquei pensando assim: a gente fica admirado quando a gente vê os fogos brilhantes, a gente fica admirado quando a gente vê aquelas apresentações de drone, não sei se vocês já viram, com aquelas, formando aquelas imagens. Você imagina eles vendo um exército de anjos louvando a Deus. Que cena eles devem ter visto, o privilégio deles estarem lá no campo e ter visto isso. E sabe o que é mais interessante? No finalzinho dessa perícope, depois que tem toda essa cena, eles olham um para o outro e falam assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aquilo para eles, apesar de ser uma coisa magnífica, não fez com que eles ficassem, pelo menos, assim, duas opções: ou ficariam assustados, sairiam correndo dali, ou extasiados, parados. Não, eles olharam aquilo e falam: nossa, o Senhor, o Salvador nasceu, a promessa se cumpriu, eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que ir lá e ver com os meus olhos isso que o Senhor acabou de nos revelar. E aí, a gente tem uma outra aplicação aqui. Deus, Ele é um Deus que, sabe, poderoso. Aquilo que eles tinham acabado de visualizar não foi mais importante do que a confirmação do nascimento do Salvador. Nós precisamos, sabe, agir como esses pastores, desejar ardentemente ver o que Deus nos revelou, ver o que Deus acabou de nos fazer conhecer. Eles conheciam a profecia, eles sabiam que nasceria um Salvador, Mas só que agora eles tinham a oportunidade de ver com os próprios olhos. Não era mais uma história, né, que eles conheciam, uma profecia que eles conheciam. Eles tinham a oportunidade, o privilégio de conhecer isso, e eles não podiam perder tempo. Eles tinham que ir lá. A gente precisa aprender com eles, agir, sabe, não perder tempo. A gente querer e desejar conhecer o que Deus tem para nós. Isso, independente se a gente está vendo anjos nos céus, independente, pode ser a cena mais maravilhosa. Nada é mais importante do que nós estarmos diante do nosso Senhor. Amém? Continuando lá no livro, esse capítulo 2, a gente vê a circuncisão de Jesus, onde Lucas relata que no oitavo dia ele foi circuncidado, bem como registrado o nome. Depois do versículo 22 ao 51, a gente vê a apresentação de Jesus no templo depois de 40 dias. Amém? E Lucas finaliza o capítulo lá no versículo 52 dizendo o quê? Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Amém? Esse capítulo nos dá a conhecer um pouco da vida do nosso Senhor Jesus aqui na terra, da sua infância, da sua adolescência, amém? E como nós lemos lá no início, todos que ouviram ficaram admirados, todos que ouviram o quê? O que os pastores disseram, ficaram admirados. E eu espero realmente que nós saiamos daqui, não apenas admirados, mas constrangidos, dispostos a seguir o exemplo desses homens, amém? Capítulo 2, 16 e 17, essa onde eles falam da admiração. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura, assim como eles tinham ouvido lá. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Eles correram lá, viram a cena que os anjos disseram, olha, vocês vão lá e confirma que vai estar sim, uma criança na manjedoura, pá, pá, pá. Eles foram lá e confirmaram. Logo que eles chegaram, eles viram essa criança deitada, assim como o anjo tinha dito. E começaram a contar aquilo que eles tinham vivenciado. Outra aplicação, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Se ele falou que era aquilo que eles iriam encontrar, eles encontraram aquilo que o Senhor tinha dito. Olha, vocês vão encontrar uma criança deitada na manjedoura, né, no, coberta e tudo mais. Eles foram lá e viram exatamente aquilo que o Senhor tinha dito. As confirmações do Senhor na nossa vida, elas, sabem, aumentam a nossa fé. Elas são um combustível para a gente continuar nessa caminhada. A gente, recentemente, o pastor deixou isso bem claro aqui para a gente, quando ele teve aquela confirmação lá do prêmio, de que ele foi sorteado. Essas confirmações, quando a gente tá passando por um momento, a gente pede a Deus uma confirmação, uma resposta, e a gente recebe isso, isso aumenta a nossa fé. Isso nos dá ânimo para continuar, nos faz desejar, sabe, falar do amor de Deus, falar do que Ele tem feito nas nossas vidas, e foi o que esses anjos fizeram. Logo quando eles viram, o que, que eles começaram a fazer? A falar. Olha, a gente viu isso, um exército de anjos cantando, louvando a Deus, e eles disseram isso, isso, isso sobre essa criança. E a gente está dizendo isso para vocês. Logo que eles viram, eles começaram a contar essa história, o que eles vivenciaram ali. E é assim que nós devemos fazer, contar o que Deus tem feito nas nossas vidas, sabe, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos preservado, o quanto Ele tem nos amado, nos surpreendido. A gente às vezes vai deixando as coisas acontecerem no automático, a gente vai achando tudo tão normal, mas a gente brinca às vezes, né, se sair de casa e voltar já é um milagre. A gente sair de casa e voltar para as nossas casas em São já é um milagre. E a gente precisa anunciar essas boas novas do que Deus tem feito para as nossas vidas. E os anjos fizeram isso. Que nós possamos abrir as nossas bocas para falar mais do que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? falar que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, que ele é o Senhor, assim como esses pastores fizeram. Creia que assim como aconteceu com os pastores, esses homens simples que estavam ali trabalhando, acontecerá conosco. Aqueles que ouvirem o nosso testemunho ficarão admirados com o que Deus tem feito nas nossas vidas. Por mais simples que pareça, creia, nós somos privilegiados. Nós temos a paz que se o mundo não conhece, a paz que só vem do Senhor, que só Ele pode nos dar. Então nós temos que abrir as nossas bocas e falar disso. Amém? Interessante no versículo 19, que Maria, olha como é que foi o comportamento de Maria, ela guardava e meditava, ela não ficou apenas admirada. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Nós vemos que no versículo anterior, o pessoal ficou admirado. Nossa, provavelmente vocês viram isso tudo, não sei o que, que coisa linda, não sei o que. Maria ouviu, provavelmente ela também ficou admirada, mas ela não ficou só na emoção, no sentimento. Ela foi lá e fez o quê? Guardou. Esse verbo, né, essa palavra no grego é sintero, sei lá, que quer dizer o seguinte: preservar, proteger. Então Maria, ela preservava aquilo que ela estava ouvindo, aquele conhecimento, ela preservava aquilo, ó, nas suas memórias para usar posteriormente. Então ela guardava tudo, ela tinha o cuidado de memorizar aquilo que estava sendo falado a respeito do seu filho que tinha acabado de nascer. Ela queria, sabe, eternizar aquele momento em suas memórias. Ela queria guardar aquele... O anjo já tinha falado para ela que ela seria mãe de uma criança especial, que ele seria o Salvador do mundo. E ela vendo aquilo se traduzindo em realidade, vindo da boca de homens que ela não conhecia, que está vindo de longe para falar aquilo para ela, testificar, ela guardou aquilo, ela memorizava. Por isso que eu falei lá no início que alguns estudiosos acreditam que Lucas ouviu da própria Maria aqueles relatos. Ela guardava, ela memorizava e ela contou: Lucas, olha, aconteceu isso. Eu estava lá com José, chegaram os pastores, eles disseram isso, que eles tinham visto isso. E aí Lucas só anotando, e aí ele traz aquele relato, esses 52 versículos sobre o nascimento de Jesus, o nascimento, infância e adolescência. Outra aplicação: Maria, ela não queria apenas ouvir e admirar, ela queria preservar essas memórias, guardar esses detalhes de tudo que estava acontecendo. É importante que nós não apenas ouçamos, sabe? Ficamos aqui só ouvindo as palavras, mas que nós memorizemos, estudemos a palavra do Senhor, para guardar aquilo que Ele tem nos falado, para a gente aprender. Isso nos permitirá, com a ajuda do Espírito Santo, falar dos grandes feitos do Senhor, sabe, apresentar esse Evangelho, essas boas novas, com detalhes como Maria fez. A gente precisa conhecer quem é o nosso Deus, o que Ele fez nas nossas vidas, o que Ele fará na vida daquele que realmente se entregar a Ele. E a gente só vai fazer isso se a gente, sabe, tiver isso guardado na nossa memória, no nosso coração, preservado. Uma vez as palavras memorizadas, Maria agora ela podia meditar nelas, sabe? Provavelmente ela lá na hora, ela não sei se ela sabia escrever, se ela tinha como anotar, eu sei que ela memorizou, ela guardou. E ela, agora com isso guardado na sua memória, ela podia refletir sobre esse assunto. A gente precisa fazer isso, refletir sobre o que a gente ouve, debruçar, buscar entender, sabe, com profundidade o que Deus tem nos revelado. Maria fez isso. Olha, Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo lá, quando eu recebi a notícia que eu seria mãe do Salvador do mundo, vieram agora esses homens, esses pastores, e eles repetiram isso, testificaram isso. O que isso quer dizer? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou cuidar dessa criança que é o Deus Todo-Poderoso? Olha a responsabilidade. Você imagina como que ficou a cabeça de Maria. Como que ficou a cabeça de Maria. E a gente precisa fazer isso não com desejo, sabe? De algumas pessoas fazem muito isso. Elas querem meditar na palavra para ver se encontra algum erro, alguma brecha, alguma falha. Não, a gente precisa meditar para compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas. E cada um de nós precisa fazer isso, amém? Criar esse hábito. Ao meditarmos, sabe o que que acontece? Nós encontramos respostas para os nossos questionamentos. Deus fala conosco. Ele sabe, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Nós seremos fortalecidos, porque nós provaremos das misericórdias do Senhor. Nós vamos ver ali que pessoas, assim como nós, passaram por dificuldades e foram vitoriosas, porque o Senhor estava com elas. Elas não abriram mão que o Senhor fosse à frente delas. E nós vamos saber disso meditando na palavra do Senhor, guardando isso na nossa mente. Ao meditarmos na palavra do Senhor, nós não seremos enganados pelos falsos mestres. Nós estaremos bebendo da fonte. O Senhor estará falando conosco. E nós não seremos enganados, sabe? Ao meditarmos, nós conheceremos melhor quem é o nosso Pai e Senhor. Então, que nós busquemos memorizar, meditar na palavra do Senhor. Ela é o quê? A palavra do Senhor diz que ela é a luz para os nossos caminhos. E dessa forma, sabe, aqueles obstáculos, aquelas pedras e armadilhas que estão no caminho que você não está vendo porque está mal iluminado, nós vamos ver, nós vamos enxergar e nós não vamos tropeçar, nós vamos avançar, amém? E o texto fala que Maria, ela guardava isso aonde? Num lugar bem especial. Ela guardava, ó, no coração, ela guardava essas palavras no coração. No coração nascem os pensamentos, nos corações nós sentimos as emoções, as vontades. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos guardar a palavra dEle no nosso coração. Salmo 119, versículo 11 diz o quê? Salmo 119, versículo 11 diz assim, ó: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista aqui, ele nos lembra que quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós aumentamos as nossas chances de errar, de falhar, de pecar. Sabe, elas nos servirão, essas palavras nos servirão de referência, de direção, para que a gente não caia em ciladas, para que a gente seja preservado. Quando você ouvir alguma coisa que está fora, fala, opa, a palavra do Senhor fala que esse caminho aí é caminho de morte, esse lugar aí não é onde Deus está. Nós precisamos ter isso, sabe, guardado no nosso coração. E aí, o resultado disso tudo, a gente vê lá no versículo 20, depois dos pastores terem recebido a notícia, depois deles terem ido lá confirmar, depois deles falarem, anunciarem o que eles vivenciaram, quem era aquela criança, olha o que que aconteceu no versículo 20, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando eles retornaram, eles não ficaram assim, poxa, caramba, mas o Salvador, o Senhor, o Cristo, nasceu naquele lugar. Que uma coisa é você ouvir e imaginar, outra coisa é você ver lá aquela manjedoura, aquela situação. Eles não ficaram ofendidos pela humildade que eles viram ali, o estado que eles encontraram. Eles saíram, como diz o texto, olha, glorificando e louvando a Deus pelo aquilo que eles tinham visto. Sabe por quê? Porque eles tinham visto exatamente o que tinha sido dito. Eles não viram algo diferente, eles viram aquilo que tinha sido revelado. E eles reconheceram que aquele menino na manjedoura era o que o anjo falou, que ó, vocês vão ter por sinal isso. E aí vocês vão ver que aquela criança é o Salvador, o Cristo o Senhor. Amém? A fé deles foi o quê? Fortalecida. Quando eles perceberam que tudo aquilo tinha acontecido exatamente como tinha sido anunciado. E o interessante é que eles se tornaram os primeiros evangelistas, foram eles que anunciaram as boas novas, o evangelho da salvação, amém? Ao ouvir as palavras de Deus, não seja apenas que nós, né, não sejamos apenas espectadores, que nós busquemos guardar, meditar sobre o que está sendo falado, né, e a gente provar das bondades do Senhor, experimentar do que Deus tem para nós, que nós possamos, sabe, desejar anunciar, espalhar as boas novas, para que a gente saia igual esses pastores, glorificando quando a gente vê uma alma salva, glorificando quando a gente vê uma vida transformada, porque a gente levou a palavra do Senhor e eles abriram seu coração e o Senhor foi lá e falou com eles. Eles puderam provar daquilo que a gente falou que é verdade. Olha, eles falaram que o Senhor mudaria a minha vida, assim como mudou a dele, e realmente mudou. E aí essas pessoas vão serem, sabe, ficarem alegres, vão ser, glorificar o nome do Senhor também por tudo isso, amém? Que nós sejamos uma testemunha do amor do Senhor e da transformação que Ele operou nas nossas vidas. Assim como aqueles pastores foram, eles receberam a notícia, tiveram aquele impacto e foi uma coisa tão maravilhosa que quem ouviu o que eles falaram ficaram admirados, mas que não fique apenas nisso, que nós possamos ser impactados, saiamos admirados, mas que a gente faça como Maria, medite, guarde, reflita no que o Senhor tem falado nas nossas vidas, para que nós possamos anunciar esse Senhor, anunciar o que Ele fez em cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, que a gente possa ter esse desejo de falar do nosso Senhor, do Salvador, do Cristo. Amém? Essa foi a palavra do Senhor para nós, que nós saiamos daqui meditando assim como a gente viu nesse exemplo. Amém? Feche os seus